Atuação dos jovens na cidade é o tema do debate promovido pelo Observatório da Juventude da UFMG amanhã. O bate-papo vai contar com a presença do pessoal do Família de Rua, da Praia da Estação, do Brigadas Populares e do Movimento Nova Cena, além do professor Paulo Carrano, do Observatório Jovem da UFF, Universidade Federal Fluminense. Eu converso agora com o coordenador do Observatório da Juventude da UFMG, o professor Juarez Dairel. Boa tarde, professor.
Boa tarde.
Tudo bem com você?
Tudo bem. Boa tarde, ouvinte.
Professor, hoje a gente foi surpreendido com uma notícia muito desagradável e a gente não pode deixar de comentar esse assunto na nossa entrevista, que é o caso do garoto do Realengo, no Rio de Janeiro, que entrou no ex-colégio e matou 11 crianças, 10 meninas, um garoto. Como você, o senhor enxerga essa situação? Como um jovem pode chegar a esse ponto? São fatores sociais que levam isso? É a criação? É a mídia? É o acesso a armas?
Olha, eu acho que a gente tem de relativizar alguns acontecimentos, né? Tomando cuidado de não generalizar, não é?
Claro.
Situações como essa ocorrem de forma muito ocasional, não é? Lógico, é sério, é uma questão extremamente complexa e é uma tragédia, não é? Mas, tomar cuidado para não generalizar, para não dar ideia de que situações como essa estão ocorrendo todos os dias nas nossas escolas, né? A gente sabe que não. E eu digo isso para não reforçarmos uma visão, uma representação comum que relaciona a juventude à violência, como se fosse um modo de ser do jovem ser violento, né? Eu vejo que situações como essa, acho que a gente tem que tentar compreender, de fato, qual o contexto desse jovem, em que situação ele se encontrava, né? Que até então as coisas não estão muito claras, né?
Claro.
O que é que situação psicológica ele se encontrava para fazer uma barbaridade como essa, né? Mas o que eu queria pontuar é de não cairmos na tentação de generalizar um fato como se isso fosse algo comum está acontecendo nas nossas escolas, porque não é, né?
É tanto que acontece nos Estados Unidos, já aconteceu nos Estados Unidos com mais frequência que no Brasil, e nem por isso a gente pode dizer que o jovem americano ele é mais violento.
Talvez até dizer do acesso que eles têm lá a armas, né? Quer dizer, é uma coisa muito mais solta do que aqui no Brasil.
Exatamente, professor. Talvez se o acesso à arma fosse limitado aqui também no Brasil, se cada bala custasse o valor de um carro zero, talvez isso poderia ser evitado, né?
Pois, com certeza. Agora, eu quero reforçar muito isso, né? De que não é algo habitual.
Claro.
Né? Não é algo do nosso cotidiano. Né?
Foi lançada uma carta, uma suposta carta desse garoto, e nela ele diz que ele perdeu os pais. E a presença dos pais também pode ajudar nisso e pode ter criado esse perfil psicológico que você está falando, né? A ausência dos pais.
Aham, com certeza. Quer dizer, são múltiplas variáveis, né? Que pode estar para explicar um fenômeno como esse, né? E acho que a gente não é difícil fazer uma análise assim apressada, não é? Eu acho que existem muitas possibilidades, mas com certeza é um desequilíbrio emocional, né?
Professor, e o Observatório da Juventude aqui no UFMG, ele existe há quanto tempo? Como é que é a atuação de vocês na sociedade?
Olha, o Observatório ele existe desde 2002 na UFMG e desde então vem desenvolvendo projetos de extensão, pesquisa e ensino relacionados ao tema da juventude, né? Em quatro eixos centrais, né? Um deles, a questão das culturas juvenis, um segundo, em termos da participação do jovem, as políticas públicas e a educação, né? São quatro eixos com os quais a gente vem atuando em pesquisas e principalmente em ações de extensão.
No debate que está programado, alguns grupos de participação, especialmente formado por jovens, certo? Eles vêm participar do debate. E esses grupos, que grupos são esses?
Olha, esse debate foi motivado pela própria realidade, né? A gente foi observando, desde o ano passado principalmente, a emergência de uma série de movimentos juvenis que tem como eixo a questão da cidade, a questão da possibilidade do acesso físico e o acesso cultural à cidade, né? Então são movimentos que têm em comum alguns aspectos, né? Por exemplo, o fato de serem compostos por jovens. O segundo, de terem reivindicações em relação ao urbano, à ocupação do espaço urbano, que diz muito da própria realidade juvenil hoje, né? Onde demandam espaços públicos de encontro, de acesso à cultura, de acesso ao lazer, que em Belo Horizonte, ao contrário do que se poderia esperar, vem sendo restringidos em vez de serem ampliados. Não é?
Uhum.
Tanto que um dos movimentos, por exemplo, que é a Praia da Estação, reivindica o básico, que é o direito de ocupar a praça pública, que desde que existe, né, a cidade, né, se a gente remonta aí à Grécia, né, a praça sempre foi um espaço de encontro, né, espaço de encontro das pessoas, de sociabilidade, de acesso à cultura. E por alguns motivos, né, a prefeitura, através do código de postura, vem proibindo esse acesso.
E tem movimentos e lutas que vão mais além do direito à ocupação das praças. As brigadas populares, se eu não me engano, eles estão ligados ao movimento da Andara, de ocupação.
Exatamente, né? Que aí é uma outra dimensão, não é? E uma dimensão até mais complexa, não é?
É a garantia da moradia, né, professor?
Garantia da moradia, que é a garantia básica definida pela Constituição, não é? Ou seja, as pessoas têm direito a morar, não é? E eles estão ocupando, eu não entro no debate político desse momento, do que significa. Eu acho que era melhor um deles dizer do que eu, né? Mas o que eu acho que é importante é que esses movimentos juvenis estão trazendo à tona questões que são muito sérias, né, para a cidade. Eles são, para mim, eles são como a ponta do iceberg, que torna visível questões que são extremamente complexas, né?
E a história mostrou que os movimentos juvenis, da juventude, eles estão antenados e eles são presentes, eles conseguem transformações.
Com certeza. Olha o caso do Egito, por exemplo, né?
Exatamente.
E todo o Oriente Médio, né? Quer dizer, são os jovens que estão protagonizando todo esse movimento de reformas por lá, né? E a gente tem que ficar muito atento. Isso, nesse momento, o Observatório vem cumprindo o seu papel. Não de dizer se é certo ou se é errado, mas de dar espaço para que esses movimentos possam discutir entre si e ganhem uma visibilidade. Ou seja, a discussão que eles trazem é muito séria, né? E cabe a nós, enquanto Observatório da Juventude, dar visibilidade a essas questões para que a cidade debata isso, né?
Professor, quem pode ir nesse debate? Qualquer um pode ir nesse debate?
Totalmente aberto.
Totalmente aberto.
Estimulamos a maior participação possível.
Os principais pontos debatidos no debate serão quais?
Cada movimento vai se colocar. Vai ter um tempo onde vão colocar suas demandas, suas questões e a sua metodologia, né? E a partir daí, o professor Paulo Carrano vai fazer uma reflexão sobre essa relação, juventude e cidade, tentando dar elementos para que os movimentos e os próprios jovens possam refletir sobre os significados possíveis desse movimento, né? E a partir daí, possíveis encaminhamentos, né? Em termos de articulação, em termos de articulação entre eles, né?
E depois tem um cortejo para encerrar o debate.
Isso, já é um convite. Um dos movimentos é o movimento do Elo MC, que toda sexta-feira, tradicionalmente, eles ocupam embaixo do viaduto Santa Teresa com um movimento super interessante, cultural, que é o duelo de MCs, né? Onde os MCs ligados ao movimento hip-hop fazem as suas demonstrações que eles chamam de freestyle, né?
Uhum.
De rimas e tal, né? E como ele é um movimento que está dentro do evento, eles próprios convidaram, estão convidando o evento, as pessoas participantes do evento, para irem e participarem do duelo naquela noite. Então a gente vai sair do Centro Cultural e vai até o duelo que é ali perto, próximo, né?
Uhum. Interessante. Professor, muito obrigado pela entrevista.
Muito agradeço e mais uma vez convido a todos os ouvintes para estar lá conosco debatendo essas questões que são tão importantes.
E nos próximos debates a gente volta a conversar.
Ah, sim. E é importante finalizar isso, que estão programados mais dois debates, um em maio e outro em junho, em torno da questão do urbano, em torno da questão da cidade, né? O próximo vai ser o tema da segurança pública, né?
Interessante. Professor, muito obrigado pela entrevista. Um grande abraço.
Boa tarde.
Eu conversei com o coordenador do Observatório da Juventude da UFMG, o professor Juarez Dairel. Amanhã acontece o debate A Juventude Ocupa a Cidade, a partir das 7:30 PM, no Centro Cultural da UFMG. O endereço é Avenida Santos Dumont, 174, no centro de Belo Horizonte, próximo à Praça da Estação. Para mais informações sobre a iniciativa, você pode acessar www.fafai.fmg.br/objuventude.